Ouça agora o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Levando as boas notícias aqui da
capital. Tenho muita esperança que o Paraná possa ser contemplado.
É o papel do CCJ dizer o que é constitucional.
Não é um trabalho de um parlamentar, é um trabalho de um
servidor público. E o cidadão também ter um servidor que possa atendê-lo de forma adequada.
Você trazer o parlamento, sua representação.
Olá para você que ouve o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Voltamos para trazer a programação da próxima semana na casa.
Eu, Cláudia Ribeiro, e meu colega Júnior Zarur. Tudo bem, Júnior?
Tudo bem, Cláudia. Vamos então à programação. Durante a sessão plenária de segunda-feira, dia 10, tem entrega de título de cidadão honorário do Estado ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
A proposta do deputado Ricardo Arruda, do PSL, homenageia o gaúcho nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é formado em Direito no ano de 1985, empossado Procurador da República no ano de 1989 e promovido Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República, da 4ª Região, no ano de 1996 e também foi presidente do TRF4 no biênio 2017-2019.
A lei que propõe a homenagem foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Thompson Flores foi nomeado desembargador federal em 2001 e assumiu a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2017. De acordo com o projeto de lei do deputado Ricardo Arruda, o desembargador tem reputação ilibada, conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, relevantes serviços prestados ao nosso Estado e contribuição significativa aos paranaenses, julgando os casos como o da Lava Jato.
Vamos de cultura agora. Ainda na segunda-feira, dia 10, um dos mais importantes representantes da arte contemporânea nacional, o maringaense Paolo Ridolfi, será recebido na Assembleia Legislativa. É que ele também vai receber um título, mas de cidadão benemérito do Paraná.
A iniciativa dessa homenagem é da deputada Maria Vitória, do PP. E durante o evento será realizada uma exposição de obras do artista, que permanecerá aberta à visitação pública até o dia 20 de fevereiro no Salão Nobre da Assembleia Legislativa.
E uma curiosidade sobre o artista, Júnior, ele é reconhecido no Brasil inteiro pelo trabalho, né, que ele tem obras nos museus e galerias de muito prestígio, caso do Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba. Só que Paolo Ridolfi, ele continua morando em Maringá. Bacana isso,
muito,
né?
Muito bacana, muito bacana. Olha que notícia boa, Cláudia. Os brasileiros estão comendo mais alimentos produzidos sem o uso de agrotóxico. De acordo com a Organis, uma entidade de fomento do setor de orgânicos do país, em torno de 19% da população já consome esses produtos no intervalo de um mês, o que cresceu 4% desde 2017, quando o número não passava de 15%.
É, e a Assembleia entra nessa discussão promovendo na próxima terça-feira, dia 11, a partir de 9 da manhã no plenarinho, uma audiência pública chamada Paraná Mais Orgânico. O intuito é debater políticas públicas de incentivo à produção de alimentos orgânicos no Estado.
E olha que orgulho, Cláudio. O Paraná é o estado com maior número de propriedades certificadas na produção de orgânicos do país. Segundo o portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o estado é responsável por 17,1% dos produtores de orgânicos certificados, sendo ao todo 3.490 propriedades.
É, e uma das demandas, no entanto, é o aumento no número destes produtores para atender a uma lei estadual de número 16.751/10 de 2010, que institui a alimentação escolar orgânica em todo o sistema estadual de ensino do Paraná. O objetivo dessa lei é incluir alimentos orgânicos gradualmente na alimentação dos alunos das mais de 2 mil escolas estaduais, até chegar a 100% da merenda, o que deve acontecer no ano de 2030.
O foco do debate na Assembleia é viabilizar formas de aumentar o apoio à produção orgânica de alimentos, além da formação de recursos humanos e inovação tecnológica em agroecologia. O incentivo é necessário. Ainda, segundo o estudo da Organis, entre as pessoas que não consomem nenhum produto orgânico, 43% justificam o preço dos alimentos, 21% a dificuldade de encontrar o produto e 7% falta de costume mesmo.
Pois é, inclusive esse preço, né, 43% justificando o alto preço, já deve ser, começar a ser desmistificado, né? Porque isso já está mudando, né?
Verdade.
A iniciativa de promover essa audiência é do deputado Goura, do PDT, em parceria com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, a SET. Então, estão confirmados representantes da SET, né? Da rede Ecovida, do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.
E a programação continua agitada na Assembleia, quarta-feira, dia 12. Esse assunto é muito importante, Cláudia, muito importante, gente. É que diversas entidades municipalistas e deputados vão debater em uma audiência pública a PEC do Pacto Federativo, que trata da distinção das cidades com menos de 5 mil habitantes.
É, e o encontro começa às 9 da manhã. É uma iniciativa do primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, e dos deputados que compõem a frente municipalista formada na Assembleia. E vou citar aqui algumas das entidades que já estão confirmadas. A MP, Associação dos Municípios, CNM, Confederação Nacional dos Municípios, a UNALI, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, UVEPAR, União dos Vereadores do Paraná, e muitas associações municipais. Vou citar algumas, como a AMUNOP, Catuquiriguaçu, AMUMPAR, AMERIOS, CONCAM, AMOP, ANSULPAR, AMOCENTRO e AMENORTE.
É, Claudio, no Paraná, nada menos que 104 cidades serão impactadas pela medida do governo federal, que deve ser debatida neste ano no Congresso Nacional.
É, e o Romanelli, ele classifica essa proposta como estapafúrdia, já que esses municípios foram criados há 50, 60 anos e já estão estruturados, né? E se deixassem de ser municípios, perderiam muito. Vamos ouvir um pouco do que disse o deputado Romanelli.
O Paraná perderia cerca de 674 milhões de reais por ano de investimento nessas cidades, sem deixar de contar que essas cidades hoje são unidades administrativas do ponto de vista do planejamento, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Então, na prática, né, é um grande prejuízo. A audiência pública é para que nós tenhamos uma mobilização dos deputados que integram a bancada municipalista aqui na Assembleia Legislativa, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças municipalistas e todos aqueles que acreditam no municipalismo como solução para os males desse país. Que nós possamos, na verdade, resultar no seguinte, que essa PEC do Pacto Federativo, que essa proposta do olho visto, elas sejam transformadas, na verdade, em fontes de recursos para apoiar as pequenas cidades do estado do Paraná e do Brasil.
A audiência pública, segundo Romanelli, faz parte de uma grande mobilização dos deputados que integram a bancada municipalista na Assembleia, de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças e todos aqueles que acreditam no municipalismo como a grande solução para os males do nosso país.
É isso aí. É importante que se diga que todas as entidades são contrárias a essa PEC e, claro, vão expor os motivos ao longo da audiência que acontece na próxima quarta.
E o podcast da Assembleia Legislativa está terminando. Lembrando a você que essa programação é paralela ao que ocorre toda semana por aqui. Sessões plenárias, reuniões de comissões, visitas guiadas e presença de convidados, né, Cláudia?
É isso aí. Você pode acompanhar tudo em detalhes no nosso site, que é o www.assembleia.pr.leg.br e também, claro, por aqui no nosso podcast. Tchau, até o próximo.
Tchau.